Café com Velocidade.
Vamos falar um pouquinho de DTM, que correu nesse final de semana em Nürburgring. Uma prova não tão agradável, infelizmente. Não teve tantas ultrapassagens. O que a gente teve de ultrapassagem foi do jeito que o Fábio Campos não gosta, que foi no pit stop. Na largada ali, que tivemos uns esbarrões ou outro, mas foi uma corrida meio ao estilo Nürburgring, porque eu assisti também as corridas da Fórmula 3 Euro Series e foi a mesma coisa. O que aconteceu na primeira largada, a posição da segunda volta da corrida foi basicamente a posição do fim. Tudo que tinha que acontecer aconteceu na primeira volta. Fábio Campos, você que gosta muito de filosofar e tal sobre os circuitos e tal, o que você acha que é um problema de Nürburgring? Você acha que é um problema da categoria? Por que não tá, até a Fórmula 1 geralmente lá também não acontece tanta coisa?
Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar registrado a questão do filosofar. Eu vi aí que tem um certo tom de crítica nisso e eu gostaria de registrar aqui o meu protesto quanto a isso. Não entendi o filosofar se é positivo ou negativo. Acho que foi negativo. Mas, enfim, seria apenas mais uma negativa.
Fábio Campos, só pra você saber, diga. O seu protesto foi indeferido.
Okay. Foi indeferido, né? Mais uma vez, então, eu protesto contra a indeferição. Mas vamos lá, DTM. Em primeiro lugar, eu repito, não sei se eu, como eu disse na semana passada, é começar a comentar DTM no programa, por uma coincidência de vocês já estão fazendo isso há um bom tempo. Alguns programas, né, alguns meses até eu diria, mas por coincidência eu acho que essa vai ser a primeira prova de fato que eu vou comentar. E aí já começo a falar até na minha opinião sobre o DTM. O DTM para mim é uma categoria que tem um sério problema de ultrapassagem, não é uma categoria fácil. Aliás, tem um certo, já que você falou em filosofar agora também, eu vou filosofar. Ela tem um sério problema filosófico, que é o de cortar pistas no meio, encurtar traçados. Eu acho que essa visão eu discordo totalmente. O Nürburgring é bem menor do que o traçado normal. Catalunha, Barcelona é um traçado bem menor do que o traçado normal, quando lá corria, agora já, acho até que já não está mais no calendário, pelo menos no ano passado, ano retrasado, acho que não estava. Qual a outra? Tem uma outra. Essa é um crime, que é Brands Hatch. Você cortar aquela parte a mais gostosa de Brands Hatch, que é aquela parte que entra na floresta, e a parte de subidas e descidas. Enfim, eu acho também que faz ali quase que um oval. É muito ruim isso, na minha visão. Então, encurtar o traçado não ajuda em nada nos 22 carros, que não são carros simples, pequenos e tão ágeis assim, embora sejam carros rapidíssimos de avançadíssima tecnologia e até a agilidade em termos de carro de turismo, eles são enormes, são excelentes, talvez sejam os carros mais ágeis. Eu espero que o ouvinte esteja entendendo o que eu estou dizendo como agilidade em termos de turismo no mundo, mas não é para não se comparar a carro de fórmula. Por isso, e eu não concordo também com essa regra, eu tô metendo pau na DTM aqui, mas é uma categoria até que eu gosto de ver. Essa regra de dois pitstops forçados por corrida, eu não gosto, também imprensados numa janela, acaba jogando mais pro pit do que pro... Talvez isso seja até uma certa compensação de falar, olha, como a coisa não vai muito na pista, a gente coloca aqui duas paradas. Mas enfim, é uma categoria que tem muita coisa boa, tem excelentes pilotos, tem sim corridas boas. A corrida da Áustria é uma das que foi muito boa nesse ano. A gente teve disputa de três carros dividindo a curva, enfim, teve várias trocas de posições, enfim. Então o que eu tô falando aqui já que falaram que eu filosofo, filosoficamente no geral, tô falando da DTM como um todo, já que eu tô entrando no assunto, não na DTM que eu já assisto há 4 anos, mas no assunto do Café com Velocidade, para já deixar clara a minha opinião. E no Nürburgring não foi diferente. Não houve muitas ultrapassagens. A gente tem aí uma disputa que é, como eu estava falando, das coisas positivas. As três marcas é excelente, porque para mim a grande doença da DTM, tudo são defeitos que a gente entende, mas a doença mesmo que eu não entendo e nunca vou entender é a doença das fábricas, né? A manipulação quase que escancarada de muitas vezes o piloto de uma fábrica tá não brigar com o piloto da outra ou deixar o outro passar. Enfim, a DTM não tem equipes com dois pilotos na prática, ela tem três equipes só, que cada equipe tem lá os seus 6, 8 carros, e é aí que a coisa se maneja. Então São coisas boas e coisas ruins que tem a categoria. E vale a pena ser assistida. Eu não tenho dúvida disso, porque se a gente está falando aqui no programa, não é à toa. Se fosse uma categoria só, como é, por exemplo, o WTCC, que para minha opinião hoje em dia é uma categoria magérrima, fraquíssima e com poucos atrativos, embora tenha suas qualidades, antes que vocês aí discordem, vocês dois, Thiagos, mas a DTM tem sim a sua, os seus grandes atrativos, tem pilotos ex-Fórmula 1, enfim, tem brasileiro que a gente vai falar sobre, vou deixar vocês falarem para não me estender muito sobre ele, que é o Augusto Farfus. Mas enfim, as coisas acontecem, tem corridas boas e tem corridas ruins, mas existe alguma coisa para se mexer e trabalhar na categoria. Agora, eu tô numa fase, para encerrar, eu tô numa fase em 2012 tão pensativa sobre essa questão do auxílio da ultrapassagem, que mesmo uma corrida como essa da DTM, que não foi uma grande corrida, mas também não foi aquela fila indiana do começo ao fim, teve ultrapassagem, essas ultrapassagens que tiveram foram muito valorosas, foram ultrapassagens, uma ultrapassagem do Tom Zick, se eu não me engano, em cima do Rockefeller, se eu não estou enganado, foi uma ultrapassagem belíssima, de deixar para frear lá na frente, naquela curva, naquele curvão ali no começo da corrida, da pista, né, do traçado. Foi belíssima a ultrapassagem. Então, ultrapassagens valorosas. Em 2012, eu tô tão cismado com essas categorias em que você, para ultrapassar, você não tem que frear, você tem que apertar um botão, como no PlayStation. Que uma corrida como o DTM, eu estou vendo essa categoria, essa corrida, com um olhar diferente. É uma corrida que a DTM não tem nenhum auxílio de ultrapassagem. Pelo menos nenhum que eu saiba. Não tem, não mexe asa, não tem superpoderes, não tem acelerador, não tem jogar óleo na pista para o outro derrapar. Não tem nada disso. A DTM tem que ir ultrapassar. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas não seria isso mais valoroso do que uma categoria que tem 75 ultrapassagens com o dedo no botão fazendo com que a coisa aconteça? É para se pensar.
Com certeza é bem mais valioso. Eu concordo com você. Sobre o WTCC também eu concordo com você, a categoria como depois que... Não, a categoria de 2, 3 anos pra cá, depois que saiu isso. O apoio de fábrica da BMW e a Seat ficou um pouco piorzinha, ficou, sabe, impossível acompanhar um campeonato que você já sabe que um de 3 carros ali vai ganhar, que são os carros do Chevrolet, e isso só não aconteceu, sei lá, em 1, 2% das corridas de 2 anos pra cá. E o DTM, concordo contigo, não é sempre que tem corridas ali muito disputadas, às vezes rola uma questão de estratégia, porque são obrigados a fazer 2 pitstops, e tem toda uma lógica de parar antes ou parar depois, tem gente que se dá bem com estratégias diferentes, mas é um campeonato aí super avançado tecnologicamente, eu diria que talvez até mais que a Fórmula 1, porque ali eles não tem muito limite, na Fórmula 1 tem aquela coisa de limite de gasto, tem aquela coisa de vamos proibir algumas coisas e tal, e no DTM é o contrário, eles incentivam cada vez mais que se descubram coisas e tal, então são carros super tecnologicamente desenvolvidos, carros caros e que andam forte, então é uma disputa sensacional e que até a Bárbara Franzinha acompanhou nesse final de semana, não é isso, Bárbara?
É isso mesmo, né? Porque como missão aqui que vocês me dão, eu cumpro. Vocês falaram, olha, acompanha o DTM, começa aí a curtir a categoria. Então eu falei, ok, vou assistir. E aí eu fiquei até um pouco decepcionada, né? Porque eu falei assim, puxa, logo quando eu começo a assistir, tem uma corrida que não é tão bacana assim. Mas aí eu fiquei fazendo algumas reflexões sobre... Tô que nem o Fábio Campos hoje também, só refletindo aqui. E gostei do que eu vi. Eu achei uma categoria muito mais interessante que a Stock Car. Assim, principalmente pelo número de voltas, né? 49 voltas, não 40 minutos no cronômetro. Então, isso é bem bacana. E tivemos disputa, sim, sabe? Foi uma corrida um pouco morna, não teve ultrapassagem o tempo todo, mas elas aconteceram. Então, isso que eu achei interessante. Que mais? Tirando a vitória,
você,
né?
Você achou os carros bonitos, Bárbara? Eu acho que os carros da DTM são tão bonitos, são tão legais de se ver, que eu acho que é um atrativo pro ouvinte também. Você achou os carros bonitos?
Os carros são bonitos, né? Eles têm aquela placa de I love a marca, né? Então achei muito bacana. Eu sou meio... não posso falar de carros prateados, porque eu acho todos bonitos. E Eu sei que vocês vão já me reprimir, então, pra deixar como meu último comentário aqui, os pilotos também são muito bonitos.
Nossa, acabou.
É, pois é, foi isso.
Não, vamos lembrar, eu vou ajudar você, e aí o Raposo e o Campos vão ficar bravos comigo, mas, se não me engano, o Marty Thomas, que foi um dos primeiros a fazer aquela coluna lá.
Foi o primeiro.
Foi o primeiro, né? Pois é. Então...
Mas explica, eu não entendi. Coluna?
Tem uma por baixo do capacete, no Velocidade, todas as terças-feiras, que é uma coluna aí focada no que o automobilismo oferece de melhor. E o
Marty... Grid Girls é na outra.
Não é Grid Girls, não. E aí a gente faz uma peneira aí dos talentos espalhados por várias categorias e o DTM tem sido uma grata surpresa, viu? Vários pilotos já passaram por lá.
Ah, você sim. Falou... Tomizic, então, é o primeiro, agora eu entendi.
Foi o primeiro, Spengler já
passou. Bárbara, eu tô pensando que é verdade o que você falou, os pilotos são bonitos mesmo, é verdade. Tô pensando aqui, tentando achar um feio pra jogar na sua cara, mas eles são todos arrumadinhos mesmo, é verdade.
Não é,
são
então.
São todos chatos, né?
É, todos chatos, não tem nenhum daquele feioso que você fala, cadê assim, olha lá, igual o Maldonado.
Cadê Buemi?
Não tem.
Aliás, o Buemi, ah não, ele tava na World Series em Nürburgring, desculpa, eu confundi. É porque eu vi esse final de semana essa corrida também, que foi há muito tempo. É, ele foi no Nürburgring, mas veio a World Series. É, e ele é um piloto também que quebraria essa escrita da barba.
É, mas ainda bem que ele não corre lá.
Mas eu sei de um piloto que não, assim, vamos dizer, não é esteticamente feio, mas tá fazendo feio, né? Ô, David Coulter, pelo amor de Deus, Coulter.
Tá aí, né, Thiago? Desculpa, é um atrativo pra você, ouvinte, já que nós estamos chamando aqui pra você ver a DTM. Aliás, eu esqueci de citar quando eu citei a prova da Áustria, muito boa. Deixa eu citar outra também, que foi a última em Nürburgring, que teve um final de corrida espetacular, a vitória do Jamie Green, foi ultrapassagem na última curva, pra você, ouvinte, ter uma ideia. É, então, por isso que eu tô falando, tem altos e baixos, sim, tem muitos altos e muitos baixos, alterna, mas tem grandes momentos. E outro atrativo pra você, ouvinte, é ver como os pilotos de Fórmula 1, a exceção talvez tenha sido o Mika Häkkinen, mas que também sofreu um pouquinho antes de ganhar a corrida, mas o resto todo, Alesi, Frentzen, Coulthard, Ralf Schumacher, você vê como eles sofrem, chega a ser assim, quase que uma coisa
medonho.
Meio... Não é medonho. Eu digo assim, uma coisa meio, como é que eu vou dizer, meio sádica pra você, ouvinte, ver e você mastigar, agora vocês apanham, entendeu? Vocês comeram lá na Fórmula 1 o fino, né? O caviar, agora vocês apanham. É incrível como eles apanham e eles não conseguem andar na frente. Tem aí um brilho ou outro, uma pole ou outra, já aconteceu, do Ralf, enfim, o Coulthard até largou bem também na última corrida, lá largou bem, que eu falo ali no meio do pelotão, 12º, 13º, variavelmente larga na última fila. Então é pra você, ouvinte, ver como sofrem os pilotos de Fórmula 1 no DTM, é também um atrativo.
E falando agora um pouquinho da prova, a gente viu aí a BMW meio que um domínio no final de semana, principalmente com o Bruno Spengler. O Bruno Spengler é um piloto, vou tentar resumir, que ele era Audi até o ano passado, e com a...
Mercedes,
isso, eu tô confundindo com o Tongzik. O Spengler era Mercedes e o Tongzik era Audi, os dois foram contratados pela BMW, que chegou nesse ano na categoria. E o Spengler é aquele cara que sempre bateu na trave, sei lá, não querendo fazer uma crítica, que tem muita gente que vai ver como uma crítica, mas como fosse um Barrichello, assim, que foi ele vice-campeão várias vezes, o Bruno Spengler sempre ali na briga, mas...
Você já ganhou um campeonato, né, Thiago?
O Spengler não.
Spengler não, o Spengler...
Spengler tem um título, hein, gente?
Vamos confirmar, então, agora aqui, tudo...
Não, mas dinâmica. O seu comentário procede mesmo, porque a maioria dos campeonatos, 95%, ele briga e perde no final, ou fica vice, né, Thiago?
Exatamente, então é isso, mas esse ano na BMW foi contratado a peso de ouro, ele e o Tonzik, que é o atual campeão, pra tentar reverter essa situação, mas eu tô olhando aqui, Campos, não, ele tem aí, foi vice o ano passado, ano passado ele foi terceiro em 2010, quarto em 2009, quinto em 2008... Ele realmente não tem um título, ele sempre bateu na trave ali. Pelo menos
assim. É aquele cara que sempre todo mundo achou, quando foi contratado lá pela Mercedes e tal, que ia ser, né, passagem rápida pela DTM e ia subir logo pra uma. Quem sabe até a Fórmula 1 tudo, mas não conseguia ganhar. Fez 2 anos seguidos, segundo, quinto, quarto, terceiro. sabe? E com, eu lembro de um dos anos, agora eu só não me recordo se foi 2009, acho que foi 2010. 2010, que ele tem ótimos resultados no início do ano. Foi o ano que o Paul de Resta foi campeão, né? Era, e ele tava dominando. Ele tava dominando o campeonato e deixou. Simplesmente deixou o Paul de Resta virar um campeonato que já tava nas mãos dele, né?
É verdade. Quem é o, é o Gary Paffett, que já tem um título. Eu confundi. Realmente ele não tem, não.
E o Paffett, aí aproveitando, já dando, assim, falando um pouco da corrida mesmo, o Paffett já começou também a entregar, né? Porque, fez nada. Uma prova bem...
Não foi assim, não achei, não. O problema dele foi o treino, a prova foi até boa.
Não, eu achei ele bem apagado. O cara que começa... uma coisa que eu já reparei no DTM, pelo menos nos últimos anos, o cara começa o campeonato muito dominante, ele tem uma... A queda, assim, da metade final, que é impressionante. Eu já até tinha comentado isso no podcast anterior. E o Paffett não é aquele piloto de primeira grandeza. Eu, pelo menos, acho isso. Ele também é outro que todo mundo espera que um dia saia da DTM. É eterno piloto de testes da McLaren. E, assim, eu acho ele muito pior, por exemplo, que o Matias Ekström, que pra mim é o top. O Ekström é o top da categoria. E ele tem que começar a se cuidar, porque Bruno Spengler, Tomczyk, mostrando BMW bem forte aí nesse primeiro ano, pode muito bem ter a virada. Assim como o Jamie Green também. Eu confio mais na pilotagem do Jamie Green do que do Gary Paffett.
Talvez o Campos está confundindo com o Paffett. O Paffett sim já tem um título. E eu discordo um pouco da sua opinião, Rosa. A grande época do Paffett foi exatamente no ano que o Lewis Hamilton subiu. Ali, houve até uma disputa entre os dois de ver quem dos dois assumiria o lugar do Kovalainen, né? Que o Hamilton entrou na McLaren. Ou eu tô enganado?
No lugar do Coulthard.
Do Coulthard. E o Kovalainen chegou quando? Lá na McLaren.
O Kovalainen chegou na Fórmula 1 em 2007 e na McLaren em 2008. Foi o ano após a saída do Alonso.
Isso. Tá vendo? É a memória viva desse programa.
Sensacional.
E quando o Hamilton subiu, foi o ano que o Paffett subiria também. E aí, com toda a politicagem em cima do Hamilton, aquela coisa de ter sido cria do Ron Dennis, o Paffett perdeu a janela dele ali. E aí depois tinha Alonso e tal, e ele acabou se perdendo e ficou mesmo pelo DTM. Então, e não creio que ele seja um piloto ruim, assim, já tem o título do DTM, tá aí novamente brigando pelo título. E também não vejo assim como vergonha ele ter tanto tempo aí como piloto de testes da McLaren, não.
Vergonha não é, porque qualquer piloto quer uma posição que ele tem, destaque numa categoria internacional, piloto aí que sempre tá na mídia. Assim, eu acho que ele podia ter tido algo mais na categoria, e não foi só por politicagem não, é porque o Hamilton, por mais que ele era tratado como joia da McLaren, ele tinha uma capacidade melhor, tinha condições melhores, e o Paffett, ninguém via ele chegando e dominando. Esse é o ponto. Eu acho que não dá pra falar só que foi a politicagem, que senão também a gente esconde os fatos. Parece que o Gary Paffett, que fez categorias de base, DTM e tudo, foi, assim, coisa igual, tão boa quanto o Hamilton. Não, o Paffett, posso dizer assim, ele se comporta mais ou menos no mesmo nível de um Hülkenberg. E o Hülkenberg foi campeão da GP2 e hoje não tá sendo eficiente na Fórmula 1. Aí eu acho que até mexi um pouco com o Campos, que gosta, né, do Hülkenberg e tudo mais. Mas é o mesmo estilo de piloto. É um piloto que não pode ter seu ato, mas não chega para definir.
Eu acho que é uma discussão muito ampla. O Hülkenberg, eu acho que tem toda uma questão aí de quebra e tal, de sequência de trabalho e ainda de readaptação agora. E o Paffett, assim, pô, 2004 era um recém-chegado aí na DTM, foi vice-campeão em 2005, foi campeão já. Uma categoria difícil, numa época que tinha grandes pilotos na categoria. Não que hoje não tenha, mas naquela época a gente tinha ainda Bert Schneider correndo. E o Axel em boa fase, o Tom Christensen correndo.
Hakkinen, né, Tiago?
O Mika Hakkinen tava correndo naquela época, o Alesi tava correndo, o Frentzen tava correndo.
Aí baixou um pouquinho,
né? O McNish, que é um piloto de Endurance, que anda muito bem. Então, assim, foi uma época de grandes pilotos, quando o PFT foi campeão. E, então, assim, ele tinha todo o auê ali em cima dele. E o Lewis Hamilton, tá, ganhou a GP2 e a Fórmula 3 também tinha os seus méritos, assim. Eu nem discordo, eu acho que o Hamilton é mais piloto. Mas eu tô falando, assim, o desenvolvimento da carreira do PFT, eu acho que esbarrou em Lewis Hamilton. E depois se perdeu um pouco, assim, o foco e tal. Ele acabou enxergando no DTM um lugar para se desenvolver e ser feliz. Eu acho que esse é o ponto, assim. Porque fiquei parecendo que ele não foi para a Fórmula 1 por, sei lá, por incapacidade e tudo. E eu acho que não. Eu acho que teve essa questão. E depois eu acho que ele meio que perdeu o foco, o tesão de continuar nessa linha.
Então, está muito para ele o Bi, né? Para a gente falar também dessa corrida, que ele largou em 11º, se não me engano, e chegou em 6º, né? Ele fez o que ele podia fazer, na minha opinião. O Bi campeonato está, na minha opinião, está muito bem encaminhado, embora vocês tenham ressaltado aí a irregularidade que às vezes acomete os líderes da DTM. Mas eu acho que vai ser difícil, até torço para que esse campeonato, nas 4 que restam, tenha uma disputa pelo título mais legal. Mas, mesmo assim, pela forma dele, pelo ritmo dele... Como eu disse, não teve um bom treino, mas fez uma boa corrida. Fez uma primeira volta lá que teve um problema em qual alguns carros ele se aproveitou muito bem disso. Então acho que vai ser difícil tirar esse título dele. Enfim, o Bruno Spengler com a vitória. Merecidíssima vitória, belíssima vitória. Aliás, os dois correm carros pretos que eu não sei qual é mais bonito. A Mercedes negra ou essa BMW também, que é um preto mais fosco um pouquinho. Os carros são belíssimos mesmo. Então não sei qual dos pilotos do carro preto irão vencer, mas e o Jamie Green também, né? Que aí eu discordo até do Rosa, acho muito irregular, muito mesmo. Mas ele tem 2 pontos só a menos do que o Spengler, que tá a 20 do Pfeffer, e a pontuação é estilo Fórmula 1. Então, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda.
É exatamente, então vamos consolidar aqui o resultado: vitória do Bruno Spengler com Eduardo Mortara na segunda posição, que também é um outro piloto aí.
Esse excelente piloto, né, Thiago?
Exatamente. Um patrocínio melhor ainda.
Explica por quê? Explica,
eu não entendi, eu também não entendi esse tipo
não,
de coisa.
Eu também entendi, não.
Entendi, desculpa, eu sou leigo, eu presto atenção nos patrocínios dos carros, fico olhando as cores, enfim, desculpa, mas qual é o patrocínio dele?
É um coelhinho lá desenhado no
carro. Ah, é verdade. A gente tava todo no final de semana falando disso.
Ah, mas voltando então, o Bruno Spengler primeiro, com o Mortara em segundo, o Martin Tonks, que também é um grande piloto, em terceiro, em qualidade, Jamie Green em quarto, Rockefeller na quinta posição e o Gary Pfeffer em sexto. Ah, na classificação do campeonato, Pfeffer 103 pontos, seguido de 83 do Spengler e 81 do Jamie Green. A próxima prova vai ser em Zandorf. E antes da gente encerrar, vamos abrir esse capítulo, né, falar do Augusto Farfus, que terminou na 10ª colocação. O Farfus realmente... um ano de adaptação para ele, mas assim... Eu esperava um pouquinho mais dele, já que passamos a metade do campeonato. Ele tem como melhor colocação aí um pódio na segunda etapa, em Lausitz. E depois meio que se apagou. É o 10º do campeonato, mas aí temos alguns pilotos BMW já na frente dele. E não sei se é a impressão de vocês também, o que vocês acharam disso... desse fim de semana dele e também da temporada que ele está fazendo até agora, o fogo começa pelo Rosa.
É um pouco apagado, sim, sem dúvida. Nessa prova também, se você vê que o Spengler venceu, o Tomic chegou em terceiro, né? Então, assim, os principais rivais dele, no caso, são os companheiros de equipe, e esses companheiros estão tendo desempenhos muito melhores. Aí vão falar, mas o Spengler e o Tomczyk tem muito mais experiência na categoria. Sim, de fato, mas o Farfus, para a BMW, é um piloto, vamos dizer, considerado... É mais ou menos o caso do Lewis Hamilton. O Farfus foi adotado pela BMW, tem todo o respeito da marca, ele... corre há anos com ela em várias categorias, correu muito tempo no WTCC, e ele conhece de cabo a rabo tudo que é feito por eles, então não pode se dizer que é um piloto que não tem tantas condições como os demais. Eu acho que quando começou esse campeonato, nenhum dos pilotos da BMW conhecia tanto a própria equipe quanto o Farfus, mesmo sem ter experiência na categoria. Então, é sim um fato, essa falta de resultados prejudica um pouco ele, mas ainda dá para virar esse jogo, né? O DTM, como falei, tá no meio do campeonato, então ele pode fazer essa reta final aí, aparecer um pouco mais, para aí sim, quem sabe no ano que vem, disputar vitórias, que condição ele sempre teve. Piloto excelente, não teve sorte na época de monopostos, migrou pro turismo e fez carreira lá, assim, daqueles caras que você pode botar ele num carro ali e falar, é com você. Então, é isso que eu espero do Farfus, vitórias daqui pra frente.
Eu fico tão feliz de participar de um programa com a capacidade, assim, com o nível, teor crítico e analítico elevado dessa maneira, que o meu destaque final hoje vai ser uma homenagem a vocês, eu chego lá. Mas eu tô falando sério mesmo, até quando eu discordo no que é esse caso, eu acho que vocês estão sendo muito exigentes com o Farfus, mas a exigência é uma obrigação nossa, então por isso que eu tô tirando o chapéu. Eu acho que nós temos que ser realmente exigentes, porque eu sou, o Thiago Rosa falou, aí vai, eles vão dizer que eles têm muito mais experiência, e eu tô entre eles, eu sou um desses que vou dizer sim, eles têm muito mais experiência, têm muito mais a mão do DTM, tanto o Spengler quanto o Tomczyk. O Farfus está muito bem em treino, não só nos treinos de classificação, nos treinos livres, ele está conseguindo tirar a velocidade, nos treinos de classificação ele tem feito boas participações, sim, eu estou fazendo questão de ver os treinos, acho que muitas das corridas, os treinos têm sido mais emocionantes, recomendo quem puder conseguir ver o treino e... Diga, Thiago.
Até aproveita e explica como que é o formato do treino da DTM, pessoal.
O treino é praticamente igual ao da Fórmula 1, né? São 22 pilotos, na primeira Q1, Q2, Q3, o primeiro são eliminados 6, depois eliminados mais 6, aí vão os 10 pro Q3, até aí tudo igualzinho com a Fórmula 1, só que do Q3 passam 4 pro Q4, que é uma volta lançada, os 4 melhores fazem cada um tem uma volta e aí decide os 4 primeiros. E eu acho que é aí que o Farfus também pecou nesse final de semana, inclusive ele foi ao Q4, não foi a primeira vez, mas ele foi novamente, e ele vinha de treinos muito rápidos, e acho que no Q4 ele acabou não conseguindo, ele até falou na entrevista para aquela repórter loba, aquela belíssima, já que a Bárbara fala, também vou falar, repórter belíssima da televisão alemã, aliás da ESPN, ela é alemã, mas ela é repórter da ESPN, e ela entrevistou ele, e ele falou, olha, a gente mudou o setup, e o setup não foi muito pro lado que a gente queria, a gente passou um pouco do ponto, então até isso, mas que ele é um candidato a pole ainda esse ano, tem sido rápido nos treinos, mas na corrida tem sim, tem na corrida, tem deixado escapar, não tem feito boas largadas, não tem, mas como primeiro ano eu acho que tá sendo legal, tá sendo proveitoso, ele várias vezes anda na frente dos dois, do Spengler e do Tom Dick, eu tô falando em treinos, eu acho que em corrida os dois vão lá pra frente, e ele ainda não tá sabendo ir lá pra frente, tem ao lado dele uma ótima BMW, que retorno, né? Que chegada da BMW no DTM, que coisa absolutamente incrível, espetacular, a gente imaginava um primeiro ano, eu pelo menos, desculpa colocar vocês no meio, mas eu imaginava um primeiro ano aí totalmente ali de aprendizado, tentando pegar pontos, 6 primeiros, e eles ganharam, a segunda corrida deles eles ganharam, uma coisa incrível. Então, tomara que não faça como a Fórmula 1, né? Que comece mal acostumado e no primeiro ano ruim casque fora, só tomara que não faça isso, porque foi o que aconteceu na Fórmula 1, né? Você entrou num nível tão rápido, tão forte, e se acostumou tanto com esse nível, até ganhou corrida, que no primeiro ano ruim a BMW saiu fora, mas não está fazendo a menor falta na Fórmula 1. Aliás, nenhuma dos que saíram está fazendo falta. Então, o Farfus tem esse lado positivo do carro ao seu lado, eu acho que está sendo proveitoso sim o ano. Precisa melhorar em corrida? Precisa, mas não está andando lá junto com o Prior, ele está colocando o Prior no bolso, não está andando lá junto com o Werner ou com o Joey Hand, que são os outros da BMW. Enfim, tá muito mais próximo dos cabeças do que dos pilotos de fundo de pelotão. É um piloto muito bom. Farfus é um grande piloto e acho que é uma aposta legal pro futuro.
Então é isso, com isso nós encerramos o comentário do DTM, agora MotoGP.
E agora vamos falar da MotoGP que esteve no lendário circuito de Indianápolis para mais uma etapa do campeonato. E tivemos uma surpresa na primeira posição, ou não? Eu gosto de colocar essa questão pro Thiago Raposo, que tem um caso de amor e ódio com o Dani Pedrosa. E aí, Raposo, foi uma surpresa ou não essa vitória do Dani Pedrosa?
De certa forma, não. Ele é um bom piloto, a gente sabe disso. Só é inconstante demais, como nós comentamos. Que ele venceu na Alemanha e que a gente até talvez for... Acabamos aí menosprezando demais, achamos que ele ia demorar muito mais para vencer a próxima corrida. Ele não demorou tanto assim, mas eu não ponho ainda. Eu já fui um grande torcedor assim, do Pedrosa, continuo admirando ele demais, mas eu vi que ele tem um certo problema de, sei lá, de se manter no topo ali por muito tempo, vencendo corridas. E então, assim, não fico surpreso, é um grande piloto. A minha surpresa é mais por ele ter praticamente aí emendado duas aí quase seguidas, o que não é muito do feitio dele. O Lorenzo tentou acompanhar ele, não conseguiu, por mais que tenha força ali da Yamaha nas mãos, mas não conseguiu. E é isso, acho que foi uma vitória merecida. Ele conquistou a pole, perdeu momentaneamente ali para o Spies, que a gente vai chegar a comentar sobre o Spies, e partiu para a vitória. Então, depois de ele ter vencido na Alemanha, passou aí a Itália e Laguna Seca, voltou a vencer em Indianápolis.
Aliás, tem tempo também que eu não comento a MotoGP, tô feliz aqui, assisti as categorias de final de semana todo, fiz um esforço tremendo, não para assistir, mas para encaixar com horários lá no domingo, na segunda, acordei quase madrugada, para ter esse prazer de voltar a falar dessas categorias que, por ausências minhas, culpa minha, não falava há muito tempo. Aliás, a MotoGP tem muita história para contar aqui no futuro. Não gostei, pra falar a verdade, não gostei da MotoGP, não gostei da Moto2, não gostei da DTM, não gostei da NASCAR. Esse final de semana, as corridas em si não me agradaram. Tô dizendo isso para justamente emendar no comentário de que o Pedrosa disparou na frente e até como aconteceu na Moto2. E concordo com vocês no sentido de que é um piloto... porque eu vou tentar dizer da seguinte maneira. A gente menospreza campeões no sentido de que muitos são mal valorizados, subvalorizados, ou muitos são considerados pilotos ruins. Não, a Moto3 não vi não, me perguntaram aqui no Fora do Ar, mas essa não vi. Deve ter sido... Aliás, deve ter sido não. Fiquei sabendo que foi espetacular a chegada, piloto caindo na última volta, não tenho dúvida. Pode até falar sobre isso aí vocês que viram. Sobre os campeões do mundo, eu acho que para ser campeão do mundo, seja de Fórmula 1, seja de MotoGP, seja de que mais que dá título mundial no automobilismo? Tô me fugindo aqui.
WTCC, WRC.
WRC, muito, muito. O WTCC talvez não tanto pelo que a gente citou, né, da dificuldade e da competitividade, nível de pilotos. WRC sim, sem dúvida, mas o WRC exponencializa isso, como eu vou dizer que agora muito mais. Mas ser campeão
é meu sonho trazer ela para esse podcast ano que vem.
Aí, ó, tá lançado aí no ar. O compromisso aqui é sempre com a verdade, a transparência é a nossa bandeira, tá vendo? Tá aí o debate. Mas serei contra, mas enfim, tô brincando, é claro que é brincadeira, até porque a minha opinião aqui não conta. Falando sério agora, deixa de brincadeira. Ser campeão do mundo dessas categorias, né, de qualquer categoria que for, e talvez até de qualquer esporte seja, ser campeão do mundo é você saber se adaptar a diferentes tipos de traçado, a diferentes pistas, falando do automobilismo. Não é fácil você correr em Indianápolis e tirar a velocidade em Indianápolis. Não é fácil você correr em Aragão e tirar a velocidade em Aragão, que são pistas completamente diferentes. Como não é fácil você correr em Laguna Seca, tirar a velocidade da moto em Laguna Seca. Enfim, no Fórmula 1, se a gente for adaptar, Monza, Singapura, enfim, você passa por circuitos diferentes. E o campeão do mundo é um cara que consegue fazer isso. Um mérito escondido que pouca gente vê é esse, é você conseguir tirar a velocidade, extrair do seu equipamento e conseguir fazer boas voltas. É claro que a gente vive hoje num momento em que o equipamento está conta demais, tá contando muito, seja em qualquer categoria. Sempre contou, mas, enfim, a tecnologia hoje é uma coisa quase que indescritível no que a gente, no que diz respeito ao peso do rendimento de um piloto. Mas o piloto tá lá, e na moto, e quem já viu uma corrida de moto GP ao vivo, ou quando ela veio ao Brasil, eu tive a oportunidade de ver esse ano, sabe o que eu tô falando? Porque a habilidade do piloto em cima da moto é tão visível, e é uma coisa tão... O jogo de corpo do piloto é uma coisa tão clara e tão absurda. Eu acho que a moto velocidade é, hoje, a categoria de corridas que o piloto tem mais influência, na minha opinião. Você conseguir fazer isso não é fácil. E o Pedrosa tem esse defeito. Estou dando toda essa volta para chegar no Pedrosa. Eu acho que o Pedrosa é muito bom em algumas pistas. Você pega, por exemplo, Sachsenring, ele é muito bom lá. Em outras pistas ele não é. Ou seja, ele é um piloto rápido. Eu acho que ninguém discute a qualidade do Pedrosa. Eu acho. Mas é um piloto que não em todas as pistas ele consegue tirar isso. Ele consegue tirar o melhor da moto. Ele tá fazendo pódio em todas. Eu acho que ele fez pódio em todas, se eu não tô enganado, desse ano. Pode ter escapado aqui uma ali, mas ele é um piloto bom. Ele é um piloto rápido. Mas tem pista em que ele é superado pelo Chris Stoner. Enfim, que também é um talento pra comparar. E o Lourenço é outra moto. Mas... ele tem essa... Eu não vejo o Pedrosa no campeão do mundo, embora eu tenha chutado o Pedrosa, chutado entre aspas, né? Colocado o Pedrosa nos palpites lá do nosso ouvinte na semana passada. Eu não vejo o Pedrosa, tomara que eu esteja errado, o Pedrosa como campeão do mundo. Agora ele tá com tudo, ele tá com a Honda voltada pra ele, o Stoner não tá bem, o Stoner já não sei onde vai estar a cabeça do Stoner a cada corrida, é um cara que já falou que vai sair, enfim, como que ele está encarando as corridas, né? Mas isso é uma outra discussão. Então eu não vejo o Pedrosa com essa característica. Eu acho que aí é que o campeonato tende para o Lourenço, que é um cara que tem todas essas qualidades. É rápido, é espetacular, é habilidoso e consegue tirar tudo. Aprendeu talvez muito com o Rossi ou não, enfim, aquela relação conturbada deles, que vai voltar. Que coisa boa, né? Que grande notícia. Vai voltar aquela briga Rossi e Lourenço, aquela briga saudável, positiva. Aquela questão de um trabalha, não deixa o outro saber o acerto, e não pode. E eles chegaram a ter um com o Bridgestone, dentro da Yamaha, eles chegaram a ter um com o Bridgestone e um com o Michelin, pra vocês terem uma ideia do ponto em que chegou a rivalidade entre os dois. Então, vai ser legal ver isso. Mas o Lourenço tem essa qualidade, o Pedrosa não, apesar de ser um grande piloto. Mas, que pra encerrar, na minha opinião, vai comer poeira do Marques no ano que vem. Posso estar enganado, mas eu tenho a sensação de que o Marques vai chegar arrebentando e, se bobear, coloca o Pedrosa no bolso.
Vai colocar, mas não tem, assim, não tem dúvida, porque...
Dúvida eu tenho.
Eu não tenho, porque Mark Marquez é daqueles pilotos que surgem de vez em quando, você percebe o talento dele e tudo mais, e, assim, é de longe, sabe? Cara que chegou nas categorias de base da MotoGP e corre... com aquela naturalidade, com aquela facilidade.
Ele tá estragando a Moto 2, ele tá conseguindo o jeito de estragar a Moto 2.
Então, mas é assim, o Pedrosa chegou do mesmo jeito, inclusive os dois são comparados assim por todo mundo que acompanhou a chegada do Pedrosa, que o Pedrosa era o Mark Max. Era a sensação da 250 cilindradas, da 125, e ele chegou do mesmo jeito que o Max tá chegando.
Aliás, então, foi até... Desculpa, descortei, pode terminar.
Não, só isso, assim, que eu colocaria a dúvida. Obviamente que eu sou um admirador do Mark Marquez, mas tem aquela coisa de piloto que é muito bom em categoria de base quando chega.
Mas você não acha que o Marquez tá muito acima dos demais lá na moto? É claro, a moto do Marquez também é muito... O que ele fez em Indianapolis não é só o braço. Mas eu sinto o Marquez à vontade. O cara que não tá fazendo aquilo, ele tá fazendo... Sabe, ele tá guiando numa boa... É claro que esse é sentimento daqui de quem tá a milhares de quilômetros de distância. Tava doido pra ver a Moto 2 lá em Estoril, mas não consegui, porque ela foi a primeira de todas. Eu queria ver justamente isso. Como que o posicionamento do Marquez ali no grid, chegando... Enfim, toda aquela questão em volta dele. Se a imprensa vai ir em cima dele muito ou não, pra saber como que tá sendo já essa questão. Então eu sinto que ele tá, é um sentimento meu, que ele tá bem, que ele tá tranquilo e que ele tá muito acima sem forçar. Eu acho, eu não sinto que ele tá forçando o melhor dele, mas você tem razão, é claro, ele vai mudar, ele vai partir pra outra moto, ele vai ter um ano de o primeiro ano não vai ser essa facilidade toda, claro que vai ter que ter uma adaptação. Você lembrou muito bem do Pedrosa, aliás, eu antes de jogar pra você, Rosa, eu não assisti a MotoGP, e o motivo de eu assistir a MotoGP foi o Pedrosa. De tanto ouvir falar, na hora que ele subiu, 2006, aliás, ele tava subindo, na verdade, eu falei assim, eu vou assistir por causa desse cara, eu quero, tanto tão falando desse cara que eu quero ver esse cara correr. E aí comecei a assistir uma, duas, e nunca mais larguei a MotoGP.
Olha, eu comecei a assistir por causa do Alexandre Barros, eu confesso, viu? Foi uma época...
Não é
foi
uma época de... Pelo contrário, um excelente motivo.
Pois é, mas... Eu ia até adicionar, eu não, na verdade não quero nem comentar, mas eu queria adicionar uma coisa pro comentário do Raposo. E talvez até vocês dois queiram falar. Mas na época, o Pedrosa, quando ele subiu ainda, a moto... Não era nem Moto 2, era 250 ainda, né?
É, e aí ele subiu pra 800, ele deu um salto grande. Então, e o salto agora não vai ser tão grande.
Esse é meu ponto, esse é meu ponto. Hoje em dia, os saltos de categoria são menores, assim, os pilotos, eles... conseguem saltar de uma categoria para outra sem sentir tanto a diferença de uma moto. E olha, que são motos assim, completamente diferentes. Mas antigamente era 125, 250, 500. Aí, não sei por que eles inventaram de criar a moto GP no formato atual, que foi muito, subiu muito a diferença entre as motos 125 e 250. Antes era 800 e agora já está em 1000, né? E hoje em dia não, hoje em dia as motos estão mais parelhas nesse sentido, cilindradas, o que faz uma grande diferença. Então assim, vocês não acham que pelo menos por questão de equipamento ele não vai chegar muito mais preparado? Vocês não vê também como o Stephen Bradl já subiu de um ano para o outro e consegue andar no nível dos bons pilotos da MotoGP? Bradl, que assim, eu não considero um gênio, mas é um bom piloto?
Não é nem que não seja um gênio, não é um Simoncelli, né, Rosa? Acho que é tão triste falar isso, né? Que o Simoncelli era um talento tão evidente que o Bradl veio na esteira e não é igual. É uma comparação inevitável de se fazer. E, aliás, deixa eu deixar claro uma coisa aqui, porque o Café com Velocidade, ele não se leva por convenções já pressupostas e que são erradas. Assim como não existe treino de classificação, isso não existe, tá? E aqui a gente não fala isso, porque se é classificação não é treino. Não existem 250. Falar que uma moto tem 250 cilindradas é dizer que uma moto tem 250 potências. O certo é, a cilindrada justamente é 250 centímetros cúbicos. Então a moto não existe em 200. Tá, vamos, seu Thiago Rosa, que eu sei que você sabe isso, porque o seu conhecimento é elevadíssimo nessa área, mas que você acaba se deixando levar aí pelo senso comum. Então, como o Café com Velocidade não se deixa levar pelo senso comum, você faz. De se atentar que não existem cilindradas, existem centímetros cúbicos de cilindrada.
Aula pura aqui de mecânica de... não é nem mais mecânica de automóveis, é mecânica de motos, enfim. Mas que serve do mesmo jeito, né?
Mas eu respondi... Por falar em mecânica, o Thiago jogou, quero que vocês falem aí do Spies, né? O Thiago jogou o assunto do Spies aí, o que aconteceu com o Spies, essa coisa, a questão do motor, né?
Pois é, uma moto quebrou, né? Até isso, não... Sabe, o ano que tem que se jogar fora, é impressionante.
Vocês acompanham mais do que eu, vocês se lembravam da última vez que uma moto quebrou dessa maneira, uma explosão de motor a lá, Fórmula 1 dos bons tempos, de jogar fumaça na pista e tudo mais? Vocês se lembravam da última? Eu não fiquei forçando aqui pra me lembrar.
Eu não me lembro, mas parece que tem uma explicação para isso, porque diferente de outras categorias, a MotoGP tem muito mais motores para ser utilizados por ano, não é isso, Raposo?
São seis, não é isso, Raposo?
Limitado
são também. São seis, são poucos motores.
Tanto é que a Yamaha tá quase prevendo já.
Ah, então desculpem meu ato falho, meu engano, mas faz muito tempo que eu não vejo e é curioso, né? Acontece justamente com um piloto que precisava mostrar alguma coisa, porque assim, né? Vai sair da categoria de mal a pior, não conseguiu nem andar bem nos Estados Unidos, né? Onde ele podia fazer alguma coisa, foi mal em Laguna Seca, agora em Indianápolis fez uma excelente largada, uma largada lá Pedrosa, e aí no meio da prova simplesmente a moto se entrega, é um ano para se jogar fora, né?
É, com certeza. E ele que chegou com tanta banca, campeão da World Superbike, e fez um campeonato até bom na Tech 1, e subiu no lugar do Rossi, se esperava muito dele. Um pouco decepcionante, assim, que é um grande piloto, não sei o que aconteceu. O ano passado ele não foi tão ruim assim na Yamaha, e esse ano alguma coisa aconteceu, não sei se está aí uma coisa fácil de gente entender, se é alguma coisa interna de equipe, alguma mudança, alguma coisa aconteceu, sabe? Eu não acredito que um piloto que mostrou tanto talento assim, de repente acaba o talento. Não tem, se ele tivesse sofrido um acidente traumático e tal, a gente poderia até achar que isso tinha afetado o psicológico dele, mas não teve, sabe? Do dia pra noite, um cara que andava super bem parou de andar. Então, sabe, eu acredito de repente ter alguma coisa que interna de equipe, que sei lá, estilos de pilotagem, de dirigibilidade, que não casou com a nova moto, alguma coisa tem, porque eu acho que o talento não se acaba assim do dia pra noite.
Que bonito, filosofia.
E Bárbara Franzinha, fica em silêncio total?
Eu tô aqui, não, na verdade eu queria mais falar do Stoner, né, que teve fratura no tornozelo, colocou uma infiltração de analgésico e correu, assim, achei loucura das grandes, mas por outro lado, assim, eu entendo porque é a última temporada da carreira dele, ele precisava ali, ele quer aproveitar os momentos que ele tem na categoria, né, mas o que vocês acharam disso, que tudo bem, se o médico liberou ele pra correr, ele deve estar, assim, relativamente com condições. Mas eu achei, como diriam no Twitter, muito louco.
É, Bárbara, é aquele negócio, né? Isso é muito louco pra qualquer pessoa normal. Mas pra piloto de motociclismo, isso é a coisa mais normal do mundo. Porque eles estão caindo toda hora, eles sofrem fraturas, sofrem estiramentos, sofrem o Diabo A4, e já aconteceu com o Lorenzo, já andou assim, o Pedrosa já sofreu por muito tempo com o ombro dele, né, andou com o ombro machucado, ferido, e o Stoner não é diferente também, até para provar um pouco, talvez, que ele não é esse piloto tão sensível que se pintou por conta daquele problema que ele teve com... parece que ele teve uma... Não é a aversão, a palavra correta, ao leite, né? Mas que tinha problemas...
Assim, intolerância.
Intolerância ao leite, que causou ele sérios problemas físicos, não conseguia nem completar a prova, as provas da MotoGP por conta desse problema... Então, eu acho que foi até uma resposta, assim, ó, se eles podem, eu também posso, tô aqui, tô lutando, tô batalhando, pegou a botinha dele, colocou ali o pé direito, fixou na moto, de lá não tirou mais e acelerou bem. É lógico que deve ter atrapalhado, porque num ritmo normal, não sei não se o Stoner não ia conseguir ali chegar junto do Pedrosa, como já aconteceu no ano anterior, né, que foi um passeio do Stoner, podia ter sido de novo. E mais uma coisa aí, só um detalhe meu, tem um parente que também machucou a perna, usou a bota igualzinha do Stoner, e o médico falou pra ele, ó, você não pode fazer nada durante 3 meses.
Caramba!
Imagina só esses caras da MotoGP, o que o médico não fala pra eles depois disso.
Era isso que eu ia dizer no meu comentário. Eu tava pensando durante a prova, o tamanho do problema de você quebrar o pé praticamente, né? Imagina você, ouvinte, se você quebrasse o pé, as coisas que você deixaria de fazer, ou as coisas que você usaria como desculpa. Eu peço pro ouvinte que tenha autocrítica, tá? Você usaria como desculpa pra deixar de fazer. Eu não tô falando sério, eu tive a felicidade de nunca ter quebrado nada, nenhum osso do meu corpo, mas deve ser uma coisa. É uma coisa tão dolorosa, e é uma coisa que atrapalha a gente no dia a dia de uma maneira tão assim, sensível, que Fica imaginando, imagina você, ouvinte, você com o pé quebrado e uma pessoa te pede pra ir lá, sei lá, na padaria.
Não, eu não ia.
Eu tô aqui com o pé quebrado, eu não vou, entendeu? E um dia eu vou entender essa cabeça de piloto, essa falta de um parafuso na cabeça de piloto, de Gil de Ferranz da vida, de Tony Canaãs, de Jorge Lourenços e de Keiser Stoners, que conseguem se arrebentar, uma palavra extra, estava tentando achar uma palavra mais suave aqui, mas não existe, talvez, de se arrebentar e na mesma hora que se cura, ou antes de se curar, como no caso desse, já tá querendo fazer o que tem que fazer e se expor. Eu fico pensando numa coisa dessa. Se o piloto cai, ele vai ter tanto pouco tempo de reflexo, de segundos, para proteger a área machucada. E eu fico assistindo a MotoGP com uma... eu fico impressionado. A MotoGP pra mim é um esporte que não existe. Aqui pra mim é fantasia, fabricação da televisão. Porque, aliás, só não é, porque eu tive a certeza esse ano que não é. Mas o jeito que essas motos inclinam, a velocidade que eles fazem, é uma coisa impressionante como que existe isso. Só me dá saudade de Jacarepaguá, não vou chegar nesse assunto, mas seria uma. Foi, né? Seria não? Foi uma oportunidade tão grande que a gente teve de ver.
Ô, Fábio Campos, pera, isso aí você tem que dar o nome certo, não é assim, nome certo não, desculpa, mas tem que dar a referência correta, porque não foi em Jacarepaguá, né, foi lá atrás em Goiânia.
Não, que... a moto correu em Jacarepaguá, nos anos 2000 e 2004 ela fez Jacarepaguá.
Nos anos 80 a moto...
Não, sim, mais atrás...
Correu e ali que começou, né?
Sim, então, sim, é verdade, muito, você lembrou bem.
A história é muito mais antiga, né?
Não exclui Jacarepaguá, mas ela é mais longa. Vai lá na terra do Raposo lá. É, aqui a MotoGP correu. Aliás, um motor também que acabou, é outra tristeza. Um dia eu vou entender como que esses caras conseguem ter tanta. Eu não vou dizer nem coragem, força de vontade, eu não vou nem chegar nesse ponto filosófico. Mas tem essa falta de respeito pela dor. Falta de respeito pela cicatriz, pelo machucado. É isso que um piloto de corrida tem. Eu citei o Gil de Ferran porque é um que se arrebentou, teve coma e voltou. O Felipe Giafone quebrou quase que a costela. Enfim, esses caras arrebentam todos. E teve uma época da MotoGP, eram as 500, né? 500, chamada erradamente de 500 cilindradas. Que tinha o grid, tinha 99% dos pilotos tinham algum pino no corpo. Eu lembro do Alexandre Barros falar isso. Então, é praticamente todos. É impossível passar a carreira sem ter uma coisa séria, uma lesão dessa. De que a gente, pra nós, estamos aqui sentados na nossa poltrona, a gente aperta o botãozinho, liga a televisão. Na hora que acaba a corrida, a gente aperta o botão de novo, desliga a televisão. Então, é fácil pra nós ouvir que o cara tem um pino no corpo. Mas vocês imaginam o que é isso? É isso que eu tô querendo dizer, baseado no que o Rosa comentou. A gente pensa, a gente se acostuma a achar que o cara tá correndo ali com uma coisa séria e que essa coisa não é tão séria. Mas você imagina o que que é pilotar uma moto a 300 e tantos por hora, tão próximo do muro e tão próximo de outros adversários, com um tornozelo quebrado. Assim como é com um pino na mão, com um pino no tornozelo, ou com uma costela fraturada... ouvindo de não sei quanto tempo de recuperação no hospital, daquelas, igual como aconteceu com o Emerson, de usar aquele colete quando ele tomou aquela pancada em Michigan. Então, um piloto de corrida, um dia eu vou entender. Gente, eu continuo nessa pesquisa, nessa busca, e no dia que eu entender, eu vou pedir os microfones aqui, e o silêncio de todos, e vou fazer aqui um programa sobre isso, porque é para se tentar analisar a busca humana pelo desafio chega nesse ponto para tentar entender o que esses caras fazem com tamanho problema físico e se expor a isso dessa maneira.
Então vamos encerrar esse bloco da MotoGP, vou passar aqui os resultados da prova aí de Indianápolis, né? Mais uma vez mencionando vitória de Dani Pedrosa, né? O Dani Pedrosa aí conseguindo vencer mais uma vez e embolar um pouco essa disputa com o Jorge Lourenço, que, claro, chegou logo depois na segunda posição. Terceiro lugar ficou o André Dovizioso, uma boa disputa ali com o Case Stoner, né, pelo terceiro lugar. Talvez tenha sido a única boa disputa nessa prova. E completando os cinco primeiros, o Álvaro Álvaro Batista. Já no campeonato, vamos dizer, o equilíbrio persiste lá, mas o Lorenzo na frente, 225 pontos, Dani Pedrosa 207, Casey Stoner 186, Dovizioso 137 e Carl Crutchlow 106 pontos. Bom, e a próxima etapa vai ser no circuito de Brno, se eu não errei a pronúncia, que é uma das pronúncias mais chatas do mundo, né?
Você errou a pronúncia.
Pode, fica à vontade.
Não, Campos. eu não sei, então... eu não vou nem tentar. Eu tô falando, você errou, porque qualquer nome que você falar, você errou. A pronúncia desse, eu não sei correr não, eu não vou nem tentar, mas qualquer um que falar o nome do circuito, falou errado.
Bom, depois dessa explicação, né, do Fábio Campos... Qualquer pessoa no mundo vai errar, exceto os habitantes da República Tcheca, onde fica esse circuito de...
Um dia eu vou lá e vou perguntar pra eles como fala e aí volto e conto. Só, a única explicação, o único jeito é esse, porque só pro ouvinte entender, é B-R-N-O. É isso.
Pirna.
Exatamente. Bom, vai ser na República Tcheca e já vai ser nesse final de semana, ou seja, o pessoal vai sair lá de Indianápolis, os Estados Unidos, vai cruzar o oceano e já vai desembarcar para mais uma prova da MotoGP.
E agora vamos falar da NASCAR Sprint Cup, que correu esse final de semana em Michigan. Uma prova, sim, bem agitada, acidentada, né? Alguns momentos aí assustadores. Confesso que eu dei algumas espiadas na corrida, não acompanhei ela 100%, né? Porque sabe como é, a NASCAR é muito longa, né? Brincadeira. Mas vamos falar tudo aí que rolou e... Ainda bem que o Mark Martin tá inteiro, viu? Porque eu fiquei com medo dele.
Pois é, né, Bárbara? Acho que esse é o primeiro tema principal, né, da prova. Mark Martin vinha liderando a prova, pegou retardatários ali pela pista, acabou se acidentando. E você vê, por mais que se tomem, assim, os cuidados necessários numa pista de corrida, sempre alguém vai lá e acha... Né, um ponto de falha. É impressionante que o Mark Martin, ele passou perto do muro, não bateu no muro que tem entre a área gramada e a pista de Michigan, e foi pros pits, e é impressionante onde ele foi bater com o carro. Thiago Raposo, bom, você que não tem medo dessas coisas acontecerem na NASCAR, tudo, mas... Sinceramente, ali é preocupante, né? Como ele conseguiu achar aquele ponto para bater o carro, né?
Eu acho que foi um pouquinho de infelicidade, assim. A NASCAR sabe que vem ano a ano tentando investir mais em segurança dos carros, dos circuitos e tudo. Eu acho que é um pouco difícil chegar a 100% de cobertura. Eu acho que é até provável, sei lá, que eles apareçam já na próxima prova, assim, com algo diferente pro muro, não consigo enxergar o quê. Mas foi uma pena, o Mark Martin tava realmente dominando, marcou a pole, vinha para dominar a corrida, e terminar daquele jeito não é legal, assim, um acidente assustador, que teve explosão e tal, teve sorte de conseguir sair rápido. E como o Mark Martin não disputa todas as provas esse ano, ele alterna o carro 55 com o dono da equipe, o Michael Waltrip, e também com o Brian Vickers. Então seria interessante para ele um resultado positivo, mas não veio.
Fábio Campos, aproveita e fala, além de comentar sobre o Mark Martin nessa corrida, responda uma pergunta que surgiu ali na transmissão da prova, que eu achei bem interessante. Será que Mark Martin seria um dos pilotos a disputar uma vaga no Chase se competisse a temporada completa?
Julgar pelo carro, sim. Pelo andamento do carro, da equipe, sim. Seria, sem dúvida. E isso aí é um problema, né? Quando se reveza o carro e o carro é bom, acaba virando um tiro no pé. Mas sobre o acidente, eu não queria deixar de falar, não, porque... Aliás, eu peço desculpa a você, ouvinte, porque eles dois aqui são dois caras da televisão. O Thiago Raposo já é um cara...
É uma estrela.
De televisão. Eles estão acostumados com a imagem e não estão detalhando para você, ouvinte, o que exatamente foi a batida. O Mark Martin escapou da pista, foi para a área de dentro dos pits e ao romper, entre aspas, naquela região, acabou batendo justamente no buraco, entre aspas, vou chamar de buraco, que é a entrada que leva à garagem, ou seja, ela tem o fim do muro de um lado e o fim do muro do outro. O carro acabou entrando lateralmente na ponta desse muro, justamente. O romper foi bonito, né? O Thiago Rosa gostou. Ele irrompeu, é isso que eu queria dizer, Rosa. Eu acho que foi muito feliz aí quem falou que, por mais que se pense em segurança, sempre se é surpreendido. E é verdade, não tenho dúvida de que a NASCAR já vai começar a olhar para isso, porque eu sempre achei que essa área de boxe é muito exposta. Os mecânicos são muito expostos. Não existe, na maioria, 90% dos ovais, não existe nenhum muro entre a pista e o box. Você tem ali uma grama, que na verdade é algo que dá mais velocidade ao carro. Não é algo que tira, mas a grama ela tá ali para uma função estética, uma função até comercial. A grama existe, mas ela não é, no oval, ela não é algo que seja tecnicamente propício para se evitar acidentes. Mas como nunca aconteceu nada de grave, a coisa vai indo. Só que eu acho que se um carro perde o controle da pista e começa a capotar, não há nada que o pare entre os boxes e a pista. E uma coisa vai acontecer, um dia vai acontecer, uma hora acontece. Entendeu? Pode ser uma capotada leve, pode ser uma coisinha boba, entendeu? Pode não acontecer nada, mas é uma coisa que está absolutamente sujeita a acontecer. E eu sempre pensei isso, por isso que eu estou dizendo isso agora. Embora não tenha chegado a esse ponto. O que aconteceu no caso do Mark Martin, eu acho que também é um ponto para a NASCAR analisar, porque eu fiquei com a sensação, quando o carro ele perde muita velocidade, né, aos nossos olhos, né, depois que ele entra ali na área de boxe, ele dá uma raspada lateral, vai girando, mas ali, eu não sei se vocês, mas ali eu já estava com a sensação de que acabou. Entendeu? Aliás, a imagem veio, não sei se para vocês foi igual, voltou do comercial e estava o carro ali parado. Quando foi mostrar o replay, eu fiquei com a sensação, não sei, talvez até por câmera lenta, não me lembro exatamente como é que foi o replay, exatamente mesmo qual foi o ângulo primeiro a ser mostrado, mas na hora que ele começa a rodar ali, eu fiquei com a sensação de que estava controlado, estava assim, tudo bem, ele perdeu ali, mas ele já estava raspando no muro sem estar naquela velocidade absurda. Só que quando ele entra de lado no muro, peço que quem tem a chance veja, e quem já viu, reveja. O modo como o muro perfura o carro talvez seja algo para se estudar. Talvez o carro da NASCAR não seja lateral, embora ele tenha pego atrás da célula de sobrevivência, que a gente sabe que na NASCAR é muito avançada, não entrou nela, mas eu fico curioso, fiquei receoso, até mais do que curioso, se acontecesse ali exatamente na direção do piloto, porque é incrível como o muro entra para dentro do carro, e não é pouco, é muito. Para quem puder analisar, eu vi a batida várias vezes, existem capacetes dos mecânicos que estão assim, a mais de um metro para dentro do muro, estão ali em cima do muro, e o carro acerta eles, ou seja, o carro entra, o muro entra dentro do carro. O resumo da batida é esse. Então talvez, não sei, é claro que é especulativo, eu não me lembro de nenhuma batida em T, que é essa que costuma matar a gente no Brasil, né, nas categorias de Stock Car no Brasil, eu não me lembro de ter uma em cheio na NASCAR. Já aconteceu, vocês podem até pensar aí, vocês bem mais memoriados de NASCAR do que eu, que não consigo lembrar quem ganhou duas corridas atrás, não entendo, essas loucuras do cérebro eu não vou conseguir entender nunca. Mas eu não me lembro de uma batida dessa magnitude, daquelas como do Gustavo Sonderman, do Esperafico, do Rafael Esperafico.
Eu lembro,
o carro fica de lado e vem outro em cheio e pega ali na região. Talvez o carro seja, antes de você citar, Rosa, talvez o carro até seja resistente a esse tipo de batida. Mas eu fiquei com uma preocupação, como naquela área ali o carro o carro cede muito facilmente naquele ponto. Talvez seja para isso mesmo, talvez ali, e ali tá até o tanque, me parece, porque o que vaza de líquido ali é uma enormidade. Enfim, eu não sei se talvez a NASCAR pense, não, tudo bem, ali é onde pode. Ou se a NASCAR ficou com uma certa pulguinha atrás da orelha. Mas, enfim, é um acidente que se cita aí até o que já teve, para o nosso ouvinte também poder saber. Mas a minha impressão do acidente do Mark Martin foi essa. Eu fiquei preocupado e eu acho que ali já pode pintar um daqueles galões de água, enfim, alguma coisa nas próximas provas, porque aqueles tonéis de água, né, que ficam, para quem nunca viu, que ficam normalmente na entrada do box, principalmente em Indianápolis, onde alguém vira e mexe, arrebenta. Então talvez seja uma solução. Mas diga, Thiago Rotz, qual foi o acidente que você está se lembrando aí?
Não, eu lembro de um acidente em 2009, o Watkins Glen. Se não me engano, foi o Sam Hornish.
Foi
o Sam Hornish foi jogado para fora da pista. Quando voltou, o Gordon acertou ele em cheio, mas não é o Gordon não é o Gordon que pega em T no Sam Hornish. Na verdade, com a batida, o Gordon vira e vem o Jeff Burton e acerta o Jeff Gordon em cheio. E aquele acidente, sim, aquilo foi uma pancada de respeito. É. E eu lembro até hoje que eu comentei, nossa, se fosse em qualquer categoria do mundo, os três pilotos desse acidente tinham sofrido lesões sérias e os três saíram andando. É o que eu lembro.
Fora seja no misto, né? Assim, eu fico com medo no oval e
mas a velocidade ali era alta, 140 milhas, uns 200 quilômetros ali.
Eu quero ouvir a opinião do Raposo, mas eu fico pensando, Raposo, que a gente tem que ressaltar também que a segurança desses carros é absolutamente quase que impecável, né? Eu tô dizendo aqui um pequeno pecado, talvez estou levantando uma hipótese, talvez, porque a gente tem que sempre que pensar nisso, e a gente não, né? Nós aqui, como telespectadores, não temos que pensar em nada disso. Quem tem que pensar nisso, na verdade, são os organizadores. Mas a sua opinião, Raposo, no sentido de que o carro é, na verdade, ele é seguro, ele já deu várias demonstrações de segurança, não é isso? De capotagem, destruição total do carro em que o piloto sai andando, né?
Com certeza. São vários acidentes que acontece isso. O Laerte já esteve com a gente em alguns programas falando sobre como é evoluir essa coisa deles tentarem, de todas as formas, evoluir o carro. Sempre acontece um acidente como esse do Mark Martin, você pode ter certeza que esse carro vai ser estudado. Eles vão tentar de alguma forma melhorar alguma coisa no carro para tentar evitar pelo menos que aquele combustível vaze daquele jeito. A NASCAR está sempre nessa evolução. E assim, se eles acharem algo, vai ser duas, três corridas assim para isso já estar disseminado e todas as equipes terem que fazer uma alteração para deixar o carro já no último padrão de segurança.
Isso que é importante. A gente sabe que, pelo menos na NASCAR, essa questão é levada a sério após um acidente como esse, né? Uma condição como essa. Bom, e acho que depois de falar tudo isso, vamos falar um pouco aí da prova, né? Que teve, vamos dizer, domínio de novo da equipe Hendrick, mas a vitória não ficou com nenhum piloto da Hendrick, mas por uma falta de sorte do que qualquer outra coisa, né? Porque o Case Keenum foi envolvido nesse acidente, acabou perdendo várias posições e no final da corrida ainda assim brigou com o Brad Keselowski pelo segundo lugar. E o Jimmy Johnson? O Jimmy Johnson foi talvez o pecado, né, da NASCAR nesse ano, né? Como que acontece uma quebra assim tão, sabe, motor assim tão no final da corrida, quando já tava tudo, parece que caminhando para a vitória dele, sabe, o piloto deve se sentir frustradíssimo. Eu vou passar essa pro Campos, que gosta de filosofar, ele vai fazer agora. Vai tentar mentalizar os sentimentos do Jimmy Johnson após esse evento?
Não, eu não vou tentar. Não sou de tentar adivinhar pensamento de piloto. Eu só peço pro ouvinte, então, já que você me manda filosofar, eu peço pro ouvinte que pense que ele tá lá na casa dele, pega lá, ajeita na sua cadeira, ajeita um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, liga a sua televisão, pega o seu controle remoto e vai lá jogar o seu joguinho e faz o seu joguinho lá, e na última volta o carro quebra, na penúltima volta no seu joguinho quebra. Pensa na sua sensação, quem já viveu isso, e agora transforma isso para o mundo real e numa corrida real. É isso, só isso que eu posso comparar para a gente tentar pensar no que acontece com a cabeça de um piloto quando isso ocorre. Mas não achei que foi tão surpresa assim, não. A equipe já vinha com esses problemas. O Stewart, o Gordon tiveram, né? Não que tiveram, então vai acontecer, mas é uma coisa que a NASCAR tem muito isso, né? Uma coisa ainda até daqueles velhos tempos do automobilismo, ainda de não ter tanta tecnologia. A coisa é uma coisa, parece mais artesanal. Eu tô dizendo artesanal no sentido, tá? Não pejorativo, artesanal no sentido de mais
mão na massa.
manufaturada. A coisa é mais manufaturada. Artesanal ficou uma coisa muito antiga, parece, ou muito simples. Mas é uma coisa mais trabalhada à mão, que fica... Quando um motor dá problema, é quase que... Ó, o outro vai dar também. Ou seja, existe um certo nível de preparação que é meio simétrico, né? Meio igual e meio padronizado entre as equipes. Então, quando dá... Isso não quer dizer nada. A Fórmula 1 quebra o carro de uma equipe, não quer dizer absolutamente nada de que o outro carro da equipe vai quebrar. Porque cada um ali tem a sua tecnologia de ponta, enfim, tá tudo, né, é uma eventualidade. Na NASCAR não, é um mau preparo, a impressão que eu tenho. Então quando há uma coisa dessa, se espalha para os outros carros da equipe na mesma prova, é uma coisa curiosa.
E antes o Thiago Raposo comentar, é até bom que você mencionou das quebras do Tony Stewart, do Jeff Gordon, e só para reforçar, o Tony Stewart é de uma outra equipe, da equipe Stewart Haas, mas o fornecimento de motores é da Hendrick, né? Ele tem toda a preparação dele para as provas, mas o motor, a base dele é construída pela mesma equipe que teve problemas tanto com o Jeff Gordon quanto com o Jimmy Johnson. E aí o Raposo, que vai comentar, né? Pode até também comentar o azar do Gordon, que vinha num bom momento no campeonato, que agora, com esse problema, também sofre aí para disputa do Chase, que é o assunto, sem dúvida, do momento nessas provas finais aí da temporada regular, né, Raposo?
Com certeza, tem toda a razão. Eu acho que até tem pergunta, né, sobre essa wild card aí, sobre o Chase, que se a Bárbara já tiver daqui a pouco o nome de quem mandou. O Greg Biffle muito forte, a Roush vencendo mais uma aí, mas como falaram aí da Hendrick em destaque, a gente não pode esquecer. O Keselowski segue aprontando, então também não tem como deixar de citá-lo. Então, sabe, tá num momento muito legal a NASCAR, são vários pilotos ali. Então, Chase, apesar do Jimmy Johnson se destacar, tá num momento, eu acho, impressionante.
Bom, e como acontece assim toda a prova em Michigan, por mais que a gente tenta pegar um destaque ou outro, elas acabam sendo provas não tão disputadas e tudo mais, né? Então, uma vitória ainda que o Greg Biffle tenha conquistado ali nas últimas voltas, né? Por conta da quebra do Jimmy Johnson, ter tido superado o Brad Keselowski. Foi isso que aconteceu, né? O Greg Biffle aproveitou-se do problema e conseguiu a vitória. E como o Raposo bem disse, as grandes dúvidas estão no wildcard, né? Então tem muita gente boa aí que pode ficar de fora e tudo mais. E as perguntas já respondem, já podem ser gatilho para as respostas sobre isso, né, Bárbara?
É, com certeza. A gente tem duas perguntas aqui que falam especificamente sobre o Chase. Uma delas é do arroba WSFaria, que ele mandou até pro arroba do NASCAR Brasil. Quais as chances do Kyle Busch chegar no Chase? E o André Vasconcelos enviou pelo Facebook um comentário sobre o Kyle Edwards. O que faltou para ele entrar no Chase desse ano, visto que suas possibilidades agora são reduzidas ou quase zero?
Bem, eu vou falar do Kyle Edwards primeiro. O que faltou foi vitória. Como faltou o ano passado para ele levar o título e fez ele ficar com o vice-campeonato, ele tá até bem colocado e ele não tá totalmente fora do Chase, como já a pergunta foi feita, dá a entender que ele tá fora. Faltam 3 corridas e se ele vencer uma corrida, é possível que ele complique a vida de alguns pilotos. Falando rapidamente do Kyle Busch, o que falta, a pergunta é o que falta para ele... Quais as chances? Não entendi.
Quais as chances dele chegar no Chase?
As chances são grandes, mas assim, existe todo... A matemática não é simples na NASCAR, né? Porque faltam 3 corridas para a fase classificatória e são 2 pistas que ele anda bem. Que ele tem histórico de vitórias e tal, mas isso, você ter um histórico não é garantia de que você vai andar bem. Então é assim, ele tem 2 corridas boas pela frente aí, que é Bristol e Richmond, que ele tem aí, a gente já comentou aqui também no último programa, ele tem um retrospecto excelente na pista nessas provas, mas não é garantia de nada.
E, assim, a minha opinião, antes do Fábio Campos falar, é... Gal Edwards perdeu a grande chance dele nessa última prova, né? Porque o carro tava bom, ele apareceu ali nas primeiras posições. E nas outras pistas que vem, talvez Atlanta ele ainda tenha uma chance de vencer, porque é uma pista que ele consegue bons resultados, mas claramente até agora, esse ano, foi Michigan a grande chance e ele perdeu. E do Kyle Busch, o Kyle Busch, eu acho que ele tá garantido. Por mais que você veja, assim, ele com problemas esse ano e tudo mais, é o que o Raposo falou, vai chegar em Bristol, vai chegar em Richmond, são duas etapas que ele tem totais condições. Se ele não vencer, ele vai conseguir pelo menos bons resultados e os pontos vão fazer diferença. E aí ele pode, né, uma disputa direta ali contra o Ryan Newman, contra o Jeff Gordon, talvez... Esses pilotos que estão por pontos, né? Ele vai.
Você falou que ele tá garantido, é isso? Eu ouvi direito?
É, eu acho que ele tá garantido pelo que se apresenta, pelo calendário que vem. Claro, isso aí.
Não, tenta consertar. Você falou que ele tá garantido, Bárbara, você anota isso. Esse é o tipo de audácia. Eu gosto dessa audácia nos apostadores, entendeu? Essa é a minha filosofia. Então anote, porque se ele ganhar, ele vai poder tirar onda aqui com a nossa cara.
Não, mas acho que, assim, dessa vez eu não tô indo pra apostar tudo as fichas, assim, numa coisa arriscada. Não é. É mais uma. É aquela aposta garantida, sabe? É como
você
o Raposo.
Tá fora hoje.
É, mas é como o Raposo diz. Você vai ter Bristol, você vai ter Richmond. Richmond, desde 2008, o Kyle Busch sempre venceu pelo menos uma das provas da temporada. Ok, ele já venceu esse ano. Então, se comprovar isso, talvez ele não vença essa segunda etapa. Mas Bristol, por exemplo, tem sido a casa dele nos últimos anos. Então, a chance dele ter bons resultados nessas etapas é muito grande, perto dos demais rivais dele. Só o Cal Edwards e Atlanta pode ter um resultado tão bom quanto que ele tem um histórico interessante nessa pista da Geórgia. O resto, Ryan Newman, até mesmo o Case Keenum, não se garantem por si só, vai vir da eventualidade. Esse é meu ponto.
Depois vocês me explicam o que é que o Ryan Newman vai fazer no Chase. O que o Ryan Newman quer fazer no Chase? Depois vocês me explicam. Porque eu não vejo absolutamente nenhuma utilidade no Ryan Newman no Chase.
Mas o Campos, Ryan Newman, eu vejo ele como um dos pilotos mais injustiçados. Ele é, se não me engano, ele tem mais de 60 poles na...
Ele é muito regular, ele era o Rocketman, ele é muito isso. Regular, mas ele não ganha corrida, ele não ganha campeonato.
É aí que tá, teve um ano, o ano que o Matt Kenseth foi campeão, que todo mundo utiliza esse ano como exemplo, o último ano antes do Chase, o Matt Kenseth ganhou uma prova, o Ryan Newman ganhou 6, e o Ryan Newman terminou em 7º lugar. Quer dizer, ele, quando ele foi venceu várias provas, ele...
Então, porque bateu muito, ou porque perdeu muito... É aquela época que o Ryan Newman capotava quase toda a corrida.
É, ele ficou marcado por causa de um... Tem um Big One que aconteceu em Daytona, ele com ainda na época com o carro 12 da equipe Penske, que ele capotou, e essa imagem é daquelas que marcam mesmo.
Tem várias,
mesmo.
Mais de uma capotagem dele, ele já cruzou linha de chegada de cabeça pra baixo, era essa época dele. Hoje em dia, eu acho que ele não capota mais, por vários fatores. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Mas ele não é um piloto que... Pô, eu queria que entrasse no Chase um Kyle Busch, ou até mesmo um Jeff Gordon. Um piloto que a gente sabe que vai entrar pra quebrar, pra rachar. Entendeu? Agora entrou no Chase, zerou tudo e ele vai pra cima. Eu acho que é apenas uma opinião, gente. Eu não tenho nada contra o Ryan Newman. Aliás, já foi em outra época um dos carros mais bonitos que eu sempre gostava de ver. Quando ele era da Penske. Mas ele não vai fazer diferença no Chase, na minha opinião, porque é um piloto que, tudo bem, ele vai entrar. Se ele entrar no Chase, ele vai entrar. Ele ganhou a corrida dele, teve o mérito, é um piloto muito regular. Mas pô, o Chase, e aí eu vou responder aí a pergunta do ouvinte, vou responder esse assunto que vocês estão falando, vou matar tudo com uma questão só. É vitória, gente. Pra Kyle Busch, pra Kyle Edwards, pra todo mundo, pra Jeff Gore, tem que ganhar. Esses três aqui do Café com Velocidade, eles são muito críticos, eles não elogiam nada. Entendeu? É hora de elogiar o regulamento. O regulamento chegou num ponto em que quem quer entrar tem que ganhar. É mais uma genialidade da NASCAR, que pra mim é entre todos os esportes olímpicos ou não olímpicos, automobilísticos ou não automobilísticos, pra mim é a melhor gestora em termos de regulamento de campeonatos. Pra mim é esse pessoal da NASCAR, eles fazem regulamentos muito bem pensados, muito bem estruturados, muito bem calculados, visualizando sempre uma melhora do espetáculo, entendeu? Eles não dão tiro no pé, eles não exageram, pô, tudo bem, até erram aqui uma coisa aqui, outra ali, mas você não vê nenhum absurdo exagerado na NASCAR, cada vez mais melhorando, a pontuação melhorou demais, aquele negócio de parar de largar com os retardatários na fila ao lado foi genial, absolutamente bem pensado, eles são maravilhosos nesse aspecto. E tá aí, chegou num ponto em que quer entrar no Chase, meu amigo, vai lá e ganha corrida. E é isso que o automobilismo é, ganhar corrida. Então eu tiro meu chapéu e bato palma. Quem quiser entrar no Chase, faz favor de ir lá e ganhar a corrida, porque senão o Ryan Newman vai levar.
Eu pensei numa coisa aqui, mas isso é típica coisa pro próximo programa. Então eu pensei que por um momento que o Fábio Campos iria falar que era a favor da ideia das medalhas na Fórmula 1, porque isso iria estimular as vitórias e tudo mais. Não.
Agora que eu levei por esse lado, você divagou aí.
Mas tudo bem, tudo bem. Babi, tem mais pergunta aí? Tem mais alguma coisa?
Tem um comentário aqui do Gerson Malte, que ele parabeniza a gente pelos comentários a respeito de automobilismo. E deixar um tópico aí pra gente trabalhar, que isso aí acho que pode ser um assunto pra um próximo programa, que é... Não, que ele conta um pouquinho que é a cultura do automobilismo no Brasil em relação a outros lugares, como Estados Unidos e Europa, que contam com grandes autódromos e um público muito mais entendido e amante do esporte do que simplesmente fazer farra do que a gente vê por aqui, que... Onde ligaram... Tutitu nos carros, essa é também uma que eu não sei o que é. E tomar cerveja é a principal atração. E aí ele conta que o sonho dele é passar um fim de semana acampado nas pistas da NASCAR e curtir toda a atmosfera que rola por lá, que ele foi em Goiânia pra assistir a Truck e saiu na metade porque o que ele viu foi só o que ele mencionou e achou péssimo. Então aí ele comenta um pouquinho de NASCAR, mas é um assunto pra um próximo programa. E tem mais...
Mas aqui, mas guarda mesmo, Bárbara, porque é um assunto, o começo, inclusive, do que você falou aí, da questão da valorização de cada esporte, eu acho que é legal. Talvez a gente ainda tenha aí a oportunidade de discutir breve, mas fica aí, fica. Eu sugiro pro próximo programa, viu? Como é que é o nome dele, Bárbara?
É o Gerson Malte.
Então, aí, ó, fica... É porque o assunto é muito denso, então se a gente começar ele agora aqui, já no final do programa, a gente vai esticar para 2-3 horas. Mas é, tá aí, vamos responder a sua pergunta sim, não tenha dúvida.
E tem mais um comentário aqui, que é da Grip Racing, que é a equipe de automobilismo virtual, mas eu sei que na verdade quem enviou essa foi o Pezzolo, porque ele ficou revoltado com a Nationwide Series no sábado, que o Villeneuve perdeu a vitória. E aí ele diz: quero comentário sobre a NASCAR em Montreal, corrida de derby, demolition e ninguém é punido. Então,
é assim que é formada as grandes corridas da NASCAR na história, né? Se quiser comparar historicamente, ela é feita de toques, ela sempre foi liberal quanto a isso, e quem assiste, quem gosta, sempre vai ver isso. A direção da NASCAR só vai punir em um caso extremo, quando o cara faz uma maldade, vai lá e aí acaba fazendo um acidente que vai machucar o piloto e tudo mais. Mas em disputa de posição, toque normal acontece e a NASCAR libera. E isso eu não tenho por que criticar a NASCAR, porque muita gente reclama da frescura da Fórmula 1. Mas a única categoria que o toque é considerado algo de corrida e não é punido por qualquer coisa é a NASCAR. Então, nesse caso...
Eu também acho um pouco isso, assim. Como o Villeneuve perdeu a vitória ali na última curva, nas últimas voltas, em várias vezes ele também já tirou, né, a vitória de alguém da mesma maneira quando ele participa como convidado. Então, eu acho que fica um tanto... Elas por elas, tem os paybacks, tem toda a história. E a gente sabe também que quando tem que punir, eles punem mesmo, né? Tá aí o Kurt Busch sob observação por maltratar a repórter, enfim, né, fazer várias coisas na categoria, então é uma categoria liberal, mas na medida certa.
E tem outra coisa, quem é Jacques Villeneuve para reclamar de alguma coisa, sendo que em todas as provas dele da NASCAR...
Ele causou
acidentes, ele causou até muito mais coisas do que o Justin Allgaier. Eu acho até que o toque do Justin Allgaier, do jeito que foi feito, foi puro estilo NASCAR para conseguir a vitória. Então, não é aquela coisa Villeneuve, vaca louca, que aconteceu o ano passado em Elkhart Lake, Road America. Ah, vai, Villeneuve, para. Você já foi muito melhor que isso, para. Ah,
deixa ele se divertir, pô.
Bem, eu posso falar um pouquinho do Villeneuve também, então. Novamente, bateu, teve, sim, enroscou, como vocês falaram aí, teve o Tagliani, e que merecia vencer a corrida, e foi tocado ali, eu acho que injusto, eu gostaria de ver o Villeneuve vencendo e tal, mas eu confesso que ali eu me virei contra o Villeneuve, porque eu não sei como ele tirou o Tagliani da disputa. Teve o tênis. Tinha um tênis no meio da pista e a Danica estava liderando a corrida.
Foi ela jogada, passou... né?
Que exatamente. Detalhe. E ela passou em cima desse tênis e o tênis foi para debaixo do carro e tal e saiu depois. E coincidentemente caiu uma peça do carro dela 5, 10 voltas depois e o carro dela não foi mais o mesmo. Então, sabe, aquele tênis naquela velocidade pode ter acertado algum braço de alguma coisa debaixo do carro. E tirou aí uma. Poderia ser uma vitória da Danica também, que tá se mostrando uma grande piloto em circuitos mistos. Então, infelizmente, aconteceu isso.
Eu acho que ninguém tem mais nada a falar. Vou passar aqui um resultado da prova de Michigan. A gente até falou de Montreal, mas provavelmente vai ter alguma coisa no destaque do final do programa sobre isso. Então, vou só aqui nos resultados de Michigan mesmo, da Spring Cup. Greg Biffle, vencedor, seguido de Brad Keselowski, Case Ken, Dale Earnhardt Jr., Marcus Ambrose, Kyle Edwards, Clint Bowyer, Ryan Newman, Paul Menard e Martin Truex Jr. Estes os 10 primeiros desta última etapa da Sprint Cup, que apresenta a seguinte classificação. Greg Biffle agora é o líder, 823 pontos, seguido de Matt Kenseth, Dale Jr., Jimmy Johnson, que por causa de não ter conseguido a vitória, caiu do primeiro para o quarto lugar. Bom, não faz tanta diferença agora. Iria fazer por conta do wildcard. Por conta da pontuação extra que ele poderia ganhar no Chase, né? Que seria a quarta vitória. Ele entraria também como líder no Chase. Brad Keselowski, o quinto. Martin Truex Jr., sexto. Clint Bowyer, sétimo. Kevin Harvick, oitavo. Tony Stewart, nono. E Denny Hamlin, o décimo colocado. Aí a briga. Case Ken, duas vitórias, 11º estaria classificado. Kyle Edwards, nenhuma vitória em 12º, não estaria classificado. E o Ryan Newman, na 13ª posição, com uma vitória, estaria classificado nesse momento. E aí vem Kyle Busch, Paul Menard, Jeff Gordon, Marcus Ambrose, Joey Logano, todos esses com chances, até o Logano tem uma vitória. E completando, vai a lista dos 20, que é os que podem se classificar, Jay McMurray e Jeff Burton. Bom, e a NASCAR? A NASCAR essa semana é demais, porque já tem prova na quarta-feira da Truck Series, então a partir de amanhã, que a gente, nós estamos gravando aqui numa segunda-feira, então amanhã pode ser hoje para você, ouvinte, vai depender de quando for publicado esse podcast.
Então, é terça hoje, viu, Rosa?
Nossa, já passou, já é terça-feira, já passou da meia-noite, gente. Aqui a gente trabalha até tarde, tá?
É hora extra.
Então, na quarta-feira já tem movimentação em Bristol, movimentação forte com a Truck Series, e no sábado tem a Sprint Cup, com mais uma etapa, vai ser demais. Bristol é daqueles circuitos imperdíveis. Então vale a pena ficar ligados. E agora vamos passar o calendário.
Rosa, rapidinho antes de você falar o calendário. Existe coisa mais saborosa do que uma corrida numa quarta-feira? Você ouvinte, que até você que não vai muito com a Truck Series, por favor, assista, acompanhe, ou pelo menos tente ver ali, descobrir o que está acontecendo, apenas pelo simples prazer de estar vendo uma corrida ou acompanhando uma corrida na quarta-feira. Olha que coisa. Diga que não é um contra-ataque, um direto de direita no futebol. Uma corrida na quarta-feira, mas não é uma coisa assim absolutamente sensacional, eu acho.
Eu também.
É, se você pensar que tem futebol sempre domingo e quarta, por que não corrida domingo e quarta, né? Bom, mas isso é um assunto para se discutir num próximo programa.
Numa quarta-feira, né?
Numa quarta-feira, talvez. E agora, neste momento, Thiago Raposo vai acordar e falar o calendário do final de semana.
Então é isso, fechando mais uma edição 227. Só confirmando aí, quarta-feira, NASCAR Truck Series. A gente já pulou para sexta-feira, que tem a Nationwide com Piquet. Nelsinho Piquet vai correr a etapa da Nationwide nessa semana em Bristol. Lembrando que foi em Bristol que ele venceu pela KNEC Series. Ele vai correr em Bristol na quarta-feira e vai correr em Bristol também na sexta-feira. Teremos WRC nesse final de semana, então WRC que pega aí sexta, sábado e domingo. Teremos aí... começando já o retorno de algumas etapas europeias, teremos então a Fórmula Renault 2.0 e a World Series by Renault, que é assunto deste programa. Teremos V8 Supercars, que essa é outra que eu sonho. Teremos FIA GT, teremos NASCAR Sprint Cup no sábado à noite, Fórmula 3 japonesa, Fórmula 3 European e a Euro Series. Teremos BTCC, que é uma categoria fantástica, já comentamos aqui, ARCA, DTM, Fórmula Indy, que mais que temos aí de novo, a FIA WEC, Moto 2, Moto 3 e MotoGP, novamente aí retornando. Teremos a Cayenne no domingo, Stock Car na Bahia, Super Sport, Superbike, então fim de semana daquele excelente, espetacular. E na semana que vem estaremos aqui com um programa recheadíssimo, voltando a falar de Fórmula 1, já fazendo aí as previsões e o aquecimento para Spa-Francorchamps. Vamos encerrando mais essa edição, então 227, vou chamar Fábio Campos, já que ele vai fazer elogios aí, eu vou chamar ele de cara para fazer o destaque final dele.
Na verdade eu não vou fazer elogio não. Meu destaque final hoje, ele vai de uma maneira bastante incomum, ele vai para mim mesmo. Eu não sei se eu vou poder estar no próximo programa, há uma chance de não estar, mas eu acho que vai dar tudo certinho, vai dar para encaixar na agenda. Mas se eu não tiver, é por um bom motivo, é por uma boa causa, porque o Café com Velocidade vai estar em Spa-Francorchamps. Eu faço questão de ir até Spa-Francorchamps, encaixando aqui os últimos dias de férias, os últimos euros da carteira, para ir até lá representar o Café com Velocidade. Dessa vez é para isso mesmo. E para falar que, quem sabe, a gente até tem alguma coisa especial, consiga fazer, enfim. Eles estão todos sabendo disso agora, eu estou deixando para contar no ar, porque a transparência é absolutamente o nosso lema nesse programa. Enfim, então...
Só que não.
Como?
Continua.
Então, eu acho que vai dar na próxima. A gente costuma gravar segundas-feiras, então vai estar em cima da hora para fechar a mala, mas vai dar tudo certinho. Mas se não der, a gente se vê na volta da realização de um sonho, que é conhecer uma pista tão que mexe com todos nós. Inclusive, vou ficar exatamente em frente ao Rouge, para ter justamente para ir lá sentir como é que é essa tal dessa Fórmula 1 que tá merecendo, né? Um ano que tá merecendo a gente ir atrás e assistir um pouquinho mais de corrida do que a gente assiste normalmente. Mas, enfim, alguma coisa de legal deve pintar por aí, e é de lá que vai vir o presente que todo mundo merece, que são a gente prometeu alguma lembrança de Fórmula 1, nem que seja uma coisinha simples, um encarte, alguma coisa, um flyer, alguma coisa assim bem simples. Então é de lá que vai vir pra gente trazer e sortear pro nosso ouvinte, que tá merecendo sem dúvida nenhuma, porque tem nos enchido muito de comentários e perguntas. Tá muito legal, olha, tá legal demais mesmo, e a gente tá fazendo aqui um esforço para juntar, né, colocar junto as perguntas, as categorias, enfim. Nós vamos fazer alguma coisa, mas nós nunca vamos deixar de responder o nosso ouvinte. Então, até semana que vem, eu espero, mas se não der certo, vai ser na volta de Spa-Francorchamps.
Beleza, uma grande novidade aí, espero que você aproveite bastante, eu vou estar aqui com a inveja, não inveja negativa, inveja positiva, eu queria estar lá contigo. Bárbara Francim, você, o que, que você tem pra gente aí nesse encerramento, seu destaque?
Bom, depois do que o Campos falou, eu não deveria falar nada, né, mas... Eu até fiquei assim... disparatinada com a sua declaração.
O objetivo era esse mesmo, para vocês, para mexer com vocês, para quem sabe a gente não faz até algum programa especial de lá, enfim, alguma, vamos tentar inventar alguma coisa, quem sabe.
Pois é, essa transparência toda me emocionou. E eu tinha, na verdade, separado aqui alguns destaques, mas como eu fui a primeira, eu vou no mais óbvio, que foi a vitória do Nelsinho Piquet na Truck Series, né? A gente já comentou um pouquinho no início do programa. E foi muito bacana por conta também das comemorações do aniversário de 60 anos do Piquet, pela forma como ele venceu, né, não foi fácil, aliás foi ao contrário, né, foi muito difícil porque ele estava ali nas primeiras posições, rodou, teve que fazer todo um trabalho de recuperação, estratégia de parada, no final da corrida não sabia se ia ter gasolina para ir até o final, então assim, foi muito bacana, uma vitória merecida. Segundo estrangeiro a vencer, né, na categoria, o primeiro brasileiro, então, fazendo história mesmo, dá muito orgulho falar isso aqui.
Thiago Santa Rosa, o que, que você tem pra gente?
Bom, meu destaque vai pra NASCAR também, só que pra Nationwide Series, a gente comentou até de raspão na prova, sobre a prova de Montreal, né, vitória do Justin Allgaier, e como sempre em Montreal, uma belíssima prova, né, por mais que as pessoas possam falar, mesmo o nosso membro de podcast, Fábio Campos, criticar a duração das provas, muita gente com certeza vai reclamar da prova de Montreal durar quase, aliás, mais de 3 horas, né? Que é um circuito misto. Mas você vê uma prova agradável, com várias disputas, muita confusão, enfim, automobilismo na essência e sempre finais. Como o Thiago Raposo já frisou em um programa anterior, que eu venho mencionando assim que eu posso, finais excepcionais na prova de Montreal da Nationwide Series. Eu tô com a ideia assim, que a Sprint Cup deveria abrir uma exceção, abrir mais uma etapa, e essa etapa tinha que ser no misto, no circuito de Montreal. Seria fantástico.
Bem, o meu destaque final vai ficar com Rally dos Sertões. Começou aí nesse final de semana, vai passar aí por alguns estados do Nordeste. É o maior rally do mundo, num país apenas. Temos aí competidores aí de nível internacional, correndo, campeões de pilotos, já foram até destaques aí no Dakar. Então é uma competição muito grande que o nosso país recebe, então vale a pena ficar de olho. Estamos tentando fazer uma cobertura aí bem legal. E esse é meu destaque. Agradeço a todo mundo. Edição 227 ficou bem legal. Várias discussões no começo. E semana que vem estaremos de volta.
É isso aí, pessoal. Obrigado pelos comentários. E quem sabe semana que vem a gente volta de Spa, né? Então até lá, tchau.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Thank you for all this year. Café com Velocidade.